Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reatravessar. Hoje estou muito entusiasmada com este episódio por várias razões. A primeira delas é porque, pela primeira vez, vamos ter aqui um episódio a três. Então, sou eu e mais dois convidados. A segunda razão é porque vai ser um episódio de repetentes. Então, as pessoas que estão aqui à minha frente já cá estiveram e vão voltar. E a última razão é porque eu gosto mesmo de conversar aqui com este casal maravilhoso, que eu tenho imensa admiração e que me inspiram muito a mim e a muita gente. Então, vou já dar as boas-vindas aqui ao maravilhoso casal, Daniela Ricardo e Luís Baião.
Obrigada, Rita Cachaço.
Obrigada, Rita Cachaço.
Opa, estou super feliz de vos ter aqui, mesmo. Gosto mesmo de conversar com vocês, nem que seja por... Estamos aqui a conversar os três um bocadinho, é tão bom. E é mesmo giro ter-vos aqui agora na temporada 3, porque vocês, para quem não sabe, vocês foram assim os primeiros convidados da temporada 1.
Fomos as cobaias, sim.
Foram as cobaias, exatamente. Ainda o Reatravessar era Atravessar, porque foi assim que aconteceu o podcast, temporada 1, e era só áudio.
Era só áudio.
E então depois evoluímos para a temporada 2 e agora na temporada 3. Ter-vos aqui é muito bom também, para mim, assim, sentir que é muito giro. E gosto que sejam vocês assim os primeiros repetentes.
Obrigada, para nós é um prazer, não é?
Sim, e também não quer repetir, não é? Porque
não,
todos nós
é
somos
novo.
Diferentes, não é? Só por aí já é
exatamente.
Fantástico. Eu acho que não repetimos nada, simplesmente estamos juntos outra vez.
Claro, exatamente.
Então, é muito bom,
exatamente.
Muito bom.
Então, para quem não viu, eu vou sugerir que vocês vão lá à temporada 1 ver a história, porque foi um episódio em separado, nós fizemos um para a Dani e um para o Luís, onde eles contaram assim a história pessoal de cada um deles, do seu reatravessar, e nós agora já estamos assim com um podcast mais abrangente no que diz respeito à mudança, portanto, não vamos repetir aqui a história pessoal deles, eu sugiro mesmo que vocês vão lá espreitar, porque são duas histórias bem inspiradoras. Mas vamos falar assim de mudanças, de um modo geral, e vamos falar da vida. Olha, vamos falar do que nos apetecer, não é?
Parece-nos
bem.
Parece-me
para
muito
mim
ótimo.
É ótimo, mais
então, olha, antes de mais, agradecer-vos também, porque vocês acabaram, acabadinhos de chegar de Bali, chegaram ontem de Bali, e eu acho perfeitamente extraordinário vocês estarem aqui, fresquinhos, com estas ótimas caras.
Ainda é de manhã.
Ainda é de manhã, exato. Vocês, nem sei que horário é que vocês ainda devem estar, não é? Vocês ainda devem estar lá no horário do outro lado do mundo. Eu sou daquelas criaturas, tipo, jet lag, fico dois dias a bater mal, portanto sou mesmo assim fracota. Vocês já do hábito já devem também estar muito habituados, não é? Às mudanças de jet lags e tudo isso, mas estão aqui impecáveis, estão assim com super boa.
Mas olha que os dois anos fechados fez-nos sentir o jet lag de outra forma.
Foi.
Não é?
Viajaram menos, claro.
Claro, então agora cada vez que há uma mudança de ambiente com um fuso horário muito diferente do nosso, a gente sente que há ali uma coisa ligeiramente diferente.
Eu ia mais por outro, eu acho que é assim, nós um mês e meio que tivemos fora agora na Ásia.
Tivemos muito tempo, sim.
Tivemos muito tempo, eu costumo dizer que antigamente demorávamos um minuto, agora estamos a demorar dois. A reajustar o jet lag, é só por isso. Nota só uma pequena diferença.
Só dois minutos.
Pronto, é que a gente nota.
E mas... para quem não conhece ainda este casal, eu acho que devem ser poucas pessoas, mas talvez alguns aqui dos nossos daqui da comunidade ainda não vos conheçam. Eles, basicamente, passam a vida a viajar, não é? Andam, assim, uma boa parte do ano a viajar. Portanto, estiveram agora na Ásia, na Índia do Sul, que eu acompanhei-vos, em Bali, porque levam grupos para várias partes do mundo, através aqui da Zen Family, não é? Que é um projeto que já tem muitos anos e que faz viagens maravilhosas. Agora quero que vocês me falem um bocadinho aqui da Zen Family e de como é que são as vossas viagens.
Olha, eu costumo-se dizer sempre que é primeiro as senhoras, não é? Mas pronto, eu tenho um lado feminino muito desenvolvido, por isso posso começar com o meu lado feminino. As viagens, que é aquilo que realmente também estamos aqui a falar agora. Há um projeto que é chamado Projeto da Zen Family, que dura, já tem 30 anos, no fundo. A gente que tem muito a ver, foi um projeto que foi nascendo com uma vontade enorme de partilhar o mundo ao mundo. Aquilo que me apaixonava. Partilhar. E eu fui crescendo nessa partilha, porque inicialmente eu partilhava o mundo com mochila às costas, não é? E as pessoas vinham comigo para a Índia, vinham para vários países, de uma forma mais, mais agreste, como eu costumo dizer. Exato. Era aquela Índia mais... Sempre, na altura não havia sequer telemóveis, não havia redes, marcava-se por fax quando se podia, e depois andava-se nos comboios, os bilhetes eram tudo... Era tudo um filme.
Eu sei perfeitamente
mas,
o que estás a falar hoje.
Que era genial, porque também eu era aquilo naquela altura. Agora estou um bocado mais queque, como eu costumo dizer, tenho 50 anos.
Claro.
São 30 anos a viajar e temos um formato que não perdeu a alma. Quem vem connosco torna-se uma família, mas já de uma forma diferente, com outras coisas diferentes, como as dormidas com uma maior qualidade, os locais onde vamos com mais, muito mais glamour, mas sem perder aquela essência da partilha e mostrar o país já a nossa imagem, que é o que nós fazemos. Isto pelo mundo, nos locais onde eu me sinta mesmo também local. Ou seja, quando estou na Índia, sinto-me indiano, quando estou em Bali, sinto-me balinês, mas como estamos os dois neste projeto, e a Daniela, hoje em dia faz parte do projeto, é o casal que viaja, então ela também se sente. Então é muito fácil olharem e verem-nos como pessoas, tipo, epá, que mal é que eles levam, que de repente pá, estão na Índia, parecem que são indianos e temos um dress code sempre fantástico, nós adoramos. Estamos em Bali e estamos...
Integram-se mesmo,
integramos-nos mesmo. Esse é o espírito e vamos as pessoas a que também
é muito bom. Eu acho
forma.
Que também ajuda a integrar-nos o facto de nós termos muitos amigos lá, nos locais, não é? E uma forma de nós mostrarmos a esses amigos que gostamos do país é fazermos como eles, ou seja, é vestirmos como eles, é comermos como eles, não é? Se hoje aqui o dress code, se a cena é vamos comer todos com as mãos, porque nesta família é tradição ou é hábito comer com as mãos, não vamos lá dizer então não há faca e garfo. Não, nós não vamos e comemos com as mãos, porque é integrarmos. Nós é que vamos de fora. É? Então nós é que nos temos que integrar lá, não é mudar as coisas à nossa imagem.
Exatamente, e por isso é que eu acho que as vossas viagens também são tão ricas, não é? Porque vocês levam os vossos grupos, assim, experiências bem reais lá, não é? Mesmo bem reais. E têm uma coisa também muito gira que é, fazem mais do que só uma viagem, porque há muito esta ligação vossa a algo mais, não é? Desenvolvimento pessoal ou espiritualidade, ou não sei como é que vocês encaixam isso, mas eu vejo que vocês fazem sempre mais alguns apontamentozinhos nas vossas viagens em que as pessoas voltam com mais do que só uma viagem, não é? Seja aulas de que o teu irmão possa ter dado, ou seja, aulas de yoga, ou seja, daria a fazer as suas palestras sobre alimentação, não é? Então é uma viagem bem rica.
Eu acho que no fundo aqui também uma das coisas que nós fazemos é, ok, está aqui um grupo montado, a gente temos aqui um guião, mas dentro deste guião é o grupo que vai dar o resto dos ingredientes. Eu estou-me a lembrar aqui, por exemplo, de Mauna na tua, que veio, que está a tirar agora o curso, e que veio connosco, e disse, olha que bom, vai ser ela, e temos já bastantes amigos também, que são professores de yoga e tudo isso. Não, mas vamos desafiar a Ana Rita, porque ela tem uma paixão enorme, está numa escola que eu também admiro muito, pelo trabalho que tu passas, que já te disse isso várias vezes, a tua forma também de ser, porque não desafiá-la, não é? E aí criamos desafio a uma pessoa que tem uma paixão e de repente ela está a dar aulas ao grupo, mas ainda para a gente se for a ver, ainda não tem o curso, mas pouco a gente quer dar.
Claro, então, complementa imenso.
Então a gente faz isso, tanto com a Ana Rita, como a seguir pode estar outra pessoa que adora cozinhar e está a partilhar a sua paixão na cozinha, como a tu, um irmão com o Qigong ou com o Tai Chi. Os nossos convidados são todos. As pessoas entram e sentem que nas suas paixões a gente os empurra quase para o palco.
Potenciar...
Não querendo só o nosso palco, é potenciar.
Também os outros, ganhar, claro.
Potenciar
o que cada um tem dentro dele, não é? E se calhar despertar assuntos e matérias que as pessoas nem sequer pensaram, mas que fazem parte da nossa essência enquanto pessoas, não é? Então é ajudá-los a perceber que há outras dimensões e ajudá-los a crescer com isso.
Claro.
Ou seja, é uma viagem dentro de um país, mas é uma viagem dentro de nós próprios também.
É transformadora, acaba por ser uma viagem muito mais transformadora, não é?
Se nós estivermos abertos para isso.
Mas acaba por ser também fascinante, porque é mesmo interessante, quando nós vamos buscar o potencial da paixão de cada um, revelam-se coisas impressionantes. Impressionantes. E se ninguém entrar em julgamento, porque aquele faz aquilo ou aquele faz aquilo, o meu é melhor do que aquele. Se todos nós formos a ver, fogo, ela fala mesmo com paixão. E estou a ver aqui a casa, por exemplo, tivemos uma pessoa que guiava táxis e que veio viajar connosco. A paixão com que ela falava de conduzir os outros era impressionante. Agora, a verdade é que aquela pessoa, ao fazer, a falar sobre aquilo e a maneira, os olhinhos brilham. Mas isto, num grupo de 20 pessoas, é uma riqueza incalculável. Então, nós não vamos lá, temos a nossa parte, tentamos passar algumas matérias tendo em conta o conhecimento de várias áreas de desenvolvimento pessoal que fomos fazendo, a parte cultural do país, mas depois o que vai fazer a diferença é eu e as pessoas, e nós não ficámos, isto sou eu que mando, quem manda aqui somos todos. E então juntamos aquilo no tacho.
Exato.
E dá viagens
muito
incríveis.
Muito fixe mesmo.
Dá viagens incríveis mesmo que... Yeah. Dizer assim, a gente também está-se a divertir com a coisa.
Claro, claro que sim.
E a aprender também.
E a aprender, sim, imagino. Aprender. Olha, queria falar aqui com vocês de um tema que, no fundo, este podcast ele está sempre muito ligado à mudança, não é? O que é isto de mudar? Vocês dois fizeram as vossas mudanças pessoais de vida, de profissões que nada tinham a ver para aquilo que fazem hoje, que é muito interessante. Mas hoje queria falar-vos aqui de uma mudança mais abrangente. E é, nós de facto estamos sempre a mudar, e como tu até próprio disseste, nós hoje já não somos os mesmos, nenhum de nós os três é o mesmo que gravou aquele episódio há 2 anos atrás,
é
ou há 3 anos atrás, não é? Porque nós estamos sempre a mudar, mas o próprio mundo mudou muito, não é? E vocês têm uma característica muito interessante, que é vocês têm uma grande capacidade de se adaptarem àquilo que o mundo vai trazendo e que a vida vai trazendo, que nem sempre corresponde
ao que nós queremos.
Ao que nós queremos, aos nossos planos. E isto leia-se agora, fazendo aqui o paralelismo para aquilo que aconteceu recentemente, não é? Com esta história da pandemia e tudo isso, pessoas que tinham o seu negócio muito baseado em viagens, isto aparentemente pode ter sido uma grande desgraça, mas eu quero saber como é que vocês deram a volta, porque eu sei que deram, e isso é uma grande lição para muita gente.
Eu não sei, mas eu depois passo aqui para a Daniela, mas eu gosto muito de, como estamos, falámos aqui um bocadinho das viagens, e as viagens foi o que foi mais... Uma das coisas que foi mais afetadas, não é? Porque basicamente parou.
Exatamente.
Não, é? Não há aviões, não podes mesmo entrar nos países. Então, as viagens foi mesmo um dos setores que, bora lá, tem que parar. Mas é muito engraçado, porque como costumo dizer, na vida, já digo isto há muito tempo, para quem é enfermeiro, mas que para quem não é enfermeiro sabe o que eu vou dizer. Nós, quando vemos uma máquina assim num risco contínuo, ninguém quer essa máquina ligada nesse risco contínuo quando estás...
Ligada, não é? À máquina.
Quando estás ligada à máquina.
É mau sinal.
É mau sinal. Então, esse risco contínuo parece que dá uma estabilidade, está contínua, a morte ficou contínua. O que a gente gosta de ver é este alto e baixo. E é isto que é a vida. Assim, a vida faz isto. A capacidade que o nosso corpo tem de se adaptar a esse alto e baixo é que nos faz viver. Porque o contínuo acabou.
Claro.
Então, porquê é que a nossa vida em si tem que ser diferente? Ela é assim. E não há altos nem baixos. Ela é isto. Vai para cima, vai para baixo. E a forma como nós nos vamos ajustando é que pode fazer a diferença. O caso das viagens é só um altos e baixos, altos e baixos. Então, no nosso caso, e concretamente nós fomos metidos em casa, entre aspas,
claro,
posso dizer que nós já saímos em 2020. Quando chegámos cá, nós estávamos no Nepal, quando a Europa fecha toda, com um grupo.
Ainda estavam lá fora,
estávamos,
né?
No
ainda
Nepal. Nós já chegámos, estavam vocês há 10 dias, quem estava cá, há 10 dias completamente fechados. E já não saíam de casa. E toda a gente,
conseguiram vir bem? Foi tranquilo? Ou foi
viemos já para Londres, viemos tudo no
tivemos
limite.
Tivemos que alterar os voos.
Foi tudo no limite. Okay. E nós chegámos. E rapidamente eu lembro-me de ter deitado a Daniela. Opa, o que a vida de cá nos está a pedir é para ficar mais tempo por cá agora. E o que é o por cá? O que é que eu gosto de fazer também? Nós vivemos numa aldeia, como tu também conheces, não é?
Mação.
Se calhar é a altura em que a gente vai ter mais tempo para estar na aldeia e entrarmos noutro tipo de viagem. Então, de repente, passados uns meses, já era empreiteiro. Já era... Mudei tudo, ou seja, o conceito da forma de estar na aldeia, o que é que se poderia ajudar. A Daniela, a mesma coisa. Então, de repente, nós, quando demos por nós, estávamos a transformar o nosso mundo à volta onde nós estávamos, que era
mas
na aldeia.
Mas este momento é muito importante, porque este eu acho que é aquele momento em que muita gente tende a ficar bloqueada, parece, paralisada, e mais, e isso é uma tendência assim um bocadinho até de Portugal, isto é o que eu quero passar, que é para ver se nós começamos aqui a mudar isto, não é? Que é ficar no queixume, não é? E agora fiquei aqui fechado, e agora já não posso viajar, e agora não posso fazer nada, e que isto vai ser uma grande desgraça, e há um bocadinho de tendência, não é, para isto acontecer. Portanto, eu gosto muito de trazer aqui exemplos de sim, a coisa aconteceu, não é? Não há dúvida nenhuma, e foi uma tragédia, e foi uma chatice, etc. Mas, onde é que eu vou? Não é que foi isso que vocês fizeram? Onde é que eu vou agora? Por onde é que eu vou?
Acrescentar valor. A mim... E eu, está à minha
volta.
O que
é que eu posso fazer agora para dentro? Portanto, vocês aproveitaram isso para, na vossa aldeia, que é o máximo, começarem a desenvolver ali mais projetos e mais coisas, e a própria aldeia, não é?
Sim.
Isso é um projeto de vida que vocês têm ali
de ajudar a não deixar a aldeia morrer, digamos assim. Nós chegamos à conclusão que, na altura, éramos os mais novos da nossa aldeia, e sendo que eu já tenho 47 agora e o Luís 50, não é? Temos, isto mais uns anos a aldeia morre, porque o resto da população tem tudo acima dos 70.
Exato.
Não é?
E 27 pessoas. que é o número de pessoas que vivem lá, não é? Estamos
assim,
a falar de ficar no teu condomínio ou de
tem mais do que isso, não é?
Mais pessoas do que nós, claro. Não é? Na aldeia.
E chegamos à conclusão, se nós não fizermos nada, isto daqui por uns anos, estamos sozinhos aqui e a gente somos animais gregários, não é? Nós queremos gente à nossa volta, queremos amigos à nossa volta. Claro. E então começamos a ver qual a possibilidade de, primeiro, reabilitar a aldeia, que vai-se degradando com o tempo, se não tiver ninguém que cuide dela, não é? E de repovoar a aldeia. Dizemos, vamos tentar fazer um movimento inverso daquilo que nós conseguimos ver aqui.
E ainda havia aqui outra coisa, que é, nós sentíamos que as pessoas estavam a ficar muito em casa.
Certo.
E aquela coisa, não, vão para a natureza, porque nós não nos fazia sentido nenhum, mas como estavam nas cidades, elas não poderiam quase sair, entrar, então nós dissemos, não, vamos nós dar o nosso exemplo, já que estamos aqui na natureza. Uhum. A gente, ah, é porque é mais fácil vocês irem na natureza. Mas a verdade é que nós, foi também a oportunidade de desenvolver, criámos logo uma associação, que era o Campo Estival.
Que era,
é uma associação que nós criámos, convocámos o mundo todo à nossa volta, foi incrível a adesão das pessoas sentirem, porque havia aquela questão financeira.
Pessoas dali da zona também,
toda a gente é do que... Nós temos pessoas de norte a sul, oeste e oeste, sim, em que de repente elas estavam, pagam 1 euro por mês, que dão 12 euros por ano, em que sentiam que nós, de alguma forma, estávamos a trazer para a aldeia, pintar casas, fazer uma série de coisas, caminhadas,
é passeios,
e para todo o mundo à volta. Então, essa associação foi a maneira como nós tentámos cativar as pessoas. Olha, eles estão a fazer aqui um trabalho interessante.
Uhum.
Então, foi essa parte da associação. E depois veio tudo o resto, não é? E as pessoas, a necessidade logo a seguir de virem para a natureza, a caminharem. A gente depois começou a criar muitos projetos nesse âmbito. E é engraçado porque aquelas coisas que antigamente acontecia, pá, isso é muito longe, anda cá tu antes à cidade, né? vem cá ter a Sintra, sou de Sintra, vem cá e almoças connosco. Era ao contrário, toda a gente dizia, não, eu vou ter com vocês.
Claro.
Isto também mudou toda uma perspectiva.
Esta história das pessoas terem ficado mais tempo fechadas.
Fechadas,
não é?
E elas, aquela coisa, preciso mais terra, preciso mais. Então elas vinham todas ter connosco.
Uhum.
Então também
uhum.
foi esse lado e também nunca nos agarrámos ao medo e à insegurança.
Claro.
Nos ajustando, olha.
Foram-se ajustando e no fundo também foram percebendo as oportunidades novas que tudo nos traz, não é?
Uhum.
Tudo nos traz. Vocês fazem lá na zona de Mação,
sim,
a vossa aldeia mesmo chama-se
Casas da Ribeira.
Casas da Ribeira, onde vocês têm a famosa Casa dos Sonhos, uhum, que é linda, que é o sítio onde vocês fazem os vossos retiros, e onde a Dani faz também os seus cursos de alimentação. E agora, uma pergunta para ti, Dani, queria que tu me falasses um bocadinho desta questão da alimentação, que fizesse a ligação, porque acho isto bem interessante. É, tu inspiras-te muito também nas viagens, tu trabalhas com alimentação saudável, não é?
Uhum.
Com macrobiótica também, não é?
Certo.
Esta é essa base. Mas as tuas viagens pelo mundo inspiram-te muito a fazer uns cursos também, e um livro que até escreveste, não é? Com alimentação mais exótica.
Mais do mundo,
mais
sim.
Mais do mundo.
Sim. A questão é, as minhas bases, as minhas premissas, que eu acho que deveria ser, é abrangente para todo lado, não é? Uhum. É nós termos uma alimentação o mais local possível, o mais sazonal possível e de acordo com as tuas características ou com as minhas, não é? De acordo com aquilo que cada um de nós precisa. Essas são as premissas fundamentais. Então, quando tu viajas pelo mundo, por exemplo, não faz sentido nós estarmos em Bali e dizermos, olha, de sobremesa quero uma tarte de maçã. Eles não têm maçãs.
Claro.
Não é? Não faz sentido. Faz muito mais sentido dizer, olha, quero qualquer coisa com ananás, porque lá é aos pontapés.
Ah.
Ou com dragon fruit, ou com manga, não é? Cá em Portugal é ponto pedir esse tipo de coisas. Claro que nós temos acesso, todo mundo tem acesso a tudo hoje em dia com a globalização. Mas não nos estamos a alimentar de acordo com aquilo que cada ambiente nos pede.
Uhum.
Não é? Porque cada ambiente nos dá determinados alimentos para nos adaptarmos àquele ambiente.
Ou seja, há uma razão para isso.
Há uma razão para isso. A natureza não é tonta.
Não é tonta, claro. A ordem maior...
Não é a ordem maior, é a ordem natural, é a lei do universo, uhum, não é? Porque é que aqui crescem amendoeiras e lá não crescem? Crescem outras árvores, não é? Precisamente porque dão-nos um tipo de alimento para nós nos adaptarmos àquele ambiente onde estamos a viver. Uhum. Então eu tento fazer isso sempre e quando pego em receitas de viagens, porque nós, quando gostamos de um sabor, não é?
Exato.
É, pá, eu quero replicar isto em casa,
claro,
não é? Só que não podemos fazê-lo exatamente igual como aprendemos nesses sítios, porque os ingredientes que temos disponíveis são outros. Então o que eu pego em receitas de viagens e tento adaptar aos sabores que nós temos disponíveis, mas de forma a que o resultado final seja muito semelhante em experiência sensorial, não é?
Uhum.
De sabor, de sentidos e em equilíbrio também do prato ao original.
Okay.
Então por isso surgem surgem receitas maravilhosas, como tens no Sabores de Viajantes ou como tens no Viagens da Comida Saudável.
Esses dois livros têm mais esse género de receitas.
Tem mais esse género de receitas mais de viagem.
De outros lugares, exatamente. Mas com os produtos de Portugal.
Com os produtos de Portugal.
Que é muito interessante. Isso é mesmo espetacular.
A ideia é, estejas tu onde estiveres, em Portugal, ok? Tu conseguis fazer uma receita de qualquer sítio do mundo, não é? Imagina, nós em Lisboa temos o acesso ao Martim Muniz, onde conseguimos buscar as especiarias e até produtos assim meio diferentes, que se estiveres em Trás-dos-Montes tu não consegues.
Exato.
Não, é? Não há um Martim Muniz em Trás-dos-Montes.
Exato.
Então, a ideia é, tu vais ao teu supermercado local e saberes que, ok, eu se misturar este ingrediente com aquele vai-me dar mais ou menos aquilo. Então eu vou buscar aquele gosto. Então, se tu reparares nos meus livros, eu nunca digo, por exemplo, na Índia, que é aquele que tem assim sempre os nomes mais estranhos, utiliza a masala não sei quantos. Eu nunca ponho isso. Eu digo, ponho uma colher de cominho, mais uma colher de açafrão, mais uma colher de não sei quê,
claro.
Que é para ir buscar aquele gosto. Eu não digo, vai buscar a masala não sei das quantas.
As pessoas podem nem sabem o que é. Nem sabem o que é. Está disponível.
Sim. Nem sabem o que é e não precisam, não é? Então, eu tento sempre adaptar. Por exemplo, na macrobiótica, nós temos muita questão do uso das algas, por exemplo, para a questão de cozer os feijões, para eles não terem um efeito secundário de incharmos tanto e temos flatulência.
Alga kombu,
não é? Usamos muito. E, ok, Portugal não tem muita tradição de consumo de algas, mas nós temos muitas algas na nossa costa, não são para apanharmos, tem que ser com pessoas devidamente especializadas no assunto, porque elas devem ser apanhadas vivas, não quando andam a boiar na praia, ok? Mas ok, até dá, porque muitas das algas que nós compramos vão da nossa costa para outros sítios para serem processadas, digamos assim. Mas há outras coisas que nós tradicionalmente usávamos para diminuir esse efeito secundário da flatulência com os feijões, não é? Como, por exemplo, a folha de louro.
Uau, não fazia ideia.
Exatamente, basta pôr uma folhinha de louro a cozinhar junto com os feijões que tem o mesmo efeito que a alga kombu. Ou então a segurelha, como usam muito no norte do país. A mim dá-me sabor a prato de inverno, talvez porque eu sou do norte e aquilo faz-me lembrar mesmo comida de inverno, de frio, não é?
Sim, aquela comida conforto.
Exato, mas a verdade é que dá um sabor muito mais forte do que dá, por exemplo, o louro ou do que dá, por exemplo, a alga kombu, que não lhe confere sabor, só lhe acrescenta os minerais e essas propriedades, não é? Então é tentar arranjar um equilíbrio entre aquilo que temos à disposição e o resultado final com que queremos, não é?
Claro, porque isso no fundo até também é mais sustentável em todos
claro,
os aspectos,
claro,
não é?
claro.
Olha, vou-me manter aqui a conversar contigo mais um bocadinho, porque já que estamos aqui a falar dos teus livros, tu tens um livro que é muito interessante e tens aqui um tema que eu acho que é muito interessante, que é a ligação da alimentação às emoções.
Sim.
Porque eu acho que hoje em dia, a maior parte das pessoas já sabe, ou pelo menos penso, eu espero que a maioria das pessoas comece a perceber que a alimentação influencia muito o nosso estado de saúde. Certo. Embora, ainda às vezes se ouçam aí umas coisas que não fazem sentido, mas eu acho que a maioria das pessoas já percebeu que isso está ligado. Mas que a alimentação também está ligada às nossas emoções é, assim, uma coisa mais...
E vice-versa.
Fala-nos um pouco disso.
Então, no meu livro mais recente, que é A Cozinha das Emoções, é mesmo esse tema, eu tento fazer a ligação entre o que comemos, não é? Como isso influencia o nosso corpo. E ao influenciar o nosso corpo, vai influenciar os nossos órgãos, não é? E como cada órgão está associado a uma emoção. Isto é muito claro na medicina tradicional chinesa. A nível do Oriente, eles têm isto muito bem estudado. E então é até muito intuitivo, não é? Nós aqui precisamos mais das coisas mais seccionadas. Certo. Dizer isto é aquilo. Ok, está tudo certo. É só uma forma diferente de ver. Então, eu tento mostrar, por exemplo... E há ditados populares que já nos mostravam isto. Por exemplo, tu ouviste dizer sempre desde pequena, ai, aquela pessoa tem maus fígados. Porquê? Porque a vemos sempre zangada. Ou a tentar chatear o outro, ou a bater no outro, não é? Tem maus fígados, não é? Está sempre irritado. E a verdade é que a ira é uma emoção que está relacionada com esse órgão. Com o fígado, então. Nós temos que ajustar a nossa alimentação para tornar o nosso fígado mais saudável. Às vezes é só desintoxicá-lo, é dar-lhe espaço para ele conseguir limpar-se. Porque nós hoje em dia, eu gosto muito de fígado e trago sempre este assunto à baila, porque nós não damos espaço para o nosso corpo se autorregenerar, se autolimpar. Estamos sempre a comer, não é? e não damos espaço entre refeições. Então, o trato digestivo é daquele que é mais maltratado. Nós até tiramos tempo para dormir, ok? E o sistema nervoso consegue ficar ali assim um bocadinho descansado. Até tiramos tempo para descansar o corpo, a carga muscular, porque percebemos, epá, estamos nas últimas. Mas o trato digestivo, nunca percebemos que ele também precisa de descanso. Então nós vamos dormir e comemos qualquer coisinha antes de dormir, senão parece que ficamos aqui com o ratinho.
Essa coisa do ratinho, pois é, está sempre tudo com o ratinho. É que se nós damos corda ao ratinho, o ratinho está sempre presente, não é?
É verdade. E nós somos animais de hábitos. Claro. E é muito giro ver que grande parte da população não consegue estar mais do que 3 horas sem comer nada.
Uau.
É verdade. Mesmo. De 3 em 3 horas estamos a ingerir coisas. E isso não é viável. O nosso trato digestivo, mais cedo ou mais tarde, acaba por entrar em colapso. E há coisas que se deixam de fazer. E ele continua a funcionar, não é? Por exemplo, o fígado continua a fazer a função dele de limpar, de distribuir as gorduras, fazer a digestão, essas coisas todas. Mas o seu processo de autolimpeza não. Então começa a acumular toxicidade.
Okay.
Toxicidade. Até que chega um dia que a gente anda sempre irritado e não percebe porquê. E precisamos de um detox. Isso é que os detox estão tão na moda, não é?
Exato.
Há detox para tudo e mais alguma coisa. Então, e o estado do nosso corpo, ok? Dos nossos órgãos, pode-se ver refletido no tipo de emoções que nós sentimos. E vice-versa, não é? Por exemplo, a tristeza. Pode ser porque tu tens a tua parte pulmonar ou a tua parte intestinal em sobrecarga. Por exemplo, pessoas que têm tendência para trás tristes. Podem ter, por exemplo, a tendência para estar obstipados.
Okay.
E não significa que elas não vão à casa de banho, mas não vão com a frequência que deveriam ir. Uhum. Não é? Uhum. Uma pessoa que vai 2 vezes por semana à casa de banho é pouco para limpar tudo, para eliminar tudo aquilo que o corpo precisa. Claro. Não é? Então, a longo prazo, dá tendência para sermos mais melancólicos, mais, não digo depressivos, mas pensarmos um bocadinho mais no passado e estarmos ali presos, não é? Então isso depois traduz-se numa maior tristeza, não é?
Uhum.
Por exemplo, as pessoas ansiosas, não é? É o processo inverso, não tem tanto a ver com o intestino, tem mais a ver com a atividade do rim. Tem a ver com aquele medo miudinho do que é que será que vem a seguir e eu não sei se consigo fazer frente. Uhum. Não é?
Portanto, logo aí seria recomendado uma dieta, um tipo de alimentos mais adequados para fazer esse equilíbrio.
Claro, claro. Ajustar a alimentação... Aquilo que é mais... E todos temos fases. Podemos ter fases em que estamos mais tristes, temos fases que estamos mais ansiosos. O nosso corpo também é dinâmico, não é? Nós, claro. Nós estamos, se nós não estivermos estacionados e que não deveremos estar num ponto, como dizia o Luís, não, estamos em altos e baixos, os nossos órgãos também mudando. Agora é mais o foco, é mais ali, agora é mais acolá, agora é mais acolá. E isso, se nós estivermos atentos ao que é que aparece com mais frequência no meu dia, qual a emoção que está mais presente no meu dia, pode-nos já dar um indício de onde é que eu tenho que ter um bocadinho mais de atenção, não é? Por exemplo, eu às vezes noto, vou ficar irritada, não é? Às vezes sei porque é que ando a comer mais fora, por exemplo, às vezes em viagem nós não comemos aquilo que achamos que era o ideal.
Fizemos mesmo que
fazermos a melhor escolha possível, mas nem sempre é aquela que é, uau, era mesmo isto que eu estava a precisar, não é? E notas, estou a ficar mais irritada. Então, nós mulheres, na altura do período menstrual, há ali tanta alteração que às vezes estamos irritadas e não sabemos com quê.
Exato.
Ok?
E com qualquer coisa que mexa.
É connosco, claro. Não é? E então aí dizes, ok, preciso dar um bocadinho mais de atenção ao meu fígado hoje. Até se calhar vou comer mais uns nabos, umas coisas mais ácidas, uns vegetais mais verdes, não é? Outros dias acordas e dizes, epá, eu estou-me a sentir assim mais melancólica, estou com saudades das viagens e não consigo pensar noutra coisa a não ser naquilo, não é? Então, ok, vamos mexer. Às vezes basta ir correres um bocadinho, pôres o intestino a funcionar um bocadinho melhor, comeres mais fibras, beber mais água e a coisa muda.
Uau, isso é mesmo interessante. Não? Isso é mesmo interessante.
Mas isso obriga-te a olhares para ti. Pois. Isso é que é fantástico.
Era isso que eu ia
é
dizer.
É o autoconhecimento que tu tens de ter de ti própria, não é? De te auto-observares. O que é que eu estou a sentir? O que é que o meu corpo está a experienciar? Não é? E nós tentamos trazer isto em viagem para os nossos viajantes, mostrar-lhes. Ainda agora estávamos a ter alguns viajantes nos 2 últimos dias que ficaram de repente, assim, sem nada que parecesse, com diarreia. Mas foi uma vez, foram 2. Ele, não, foi uma vez, mas está tudo bem. Eu disse, então isso não é da comida, porque se fosse da comida estaríamos todos, continua, não é? Sim. Estaríamos todos, isso era impensável. E nós temos mesmo muito cuidado com os locais onde comemos. Por isso é muito pouco provável. Mas não é impossível. Sim. Porque isso nunca é impossível, não é? Conclusão que chegamos. Era um processo emocional que a pessoa estava a passar dentro dela, não é? Alguma ansiedade por ir voltar ao mundo do trabalho e querer reter Sim. aquele estado ali, querer continuar ali, porque ali se está bem, não é? Uhum. Isso já se estava a provocar no corpo. Uhum. É muito giro ver como isto. Mas isto obriga-nos a olhar e perceber de onde é que isto vem.
Claro.
Fazer a pergunta, não é? Às vezes não perguntamos, estou assim e arranjamos uma desculpa. Mas... No fundo, no fundo, nós sabemos, se nós olharmos bem lá no fundo. É, não é?
Mas temos que fazer isso, não é? Temos que fazer essa auto-observação, não é? Que nem sempre é fácil.
É fundamental, e tu ensinas isso no yoga, não é? Sim. Observar o corpo, nas posturas, claro. Como é que tu não consegues... Ok, o teu corpo agora ainda não chega lá, mas tu
claro.
Ficas, permaneces, escutas-te, e depois de repente aquilo solta e segue, não é? É muito giro.
É muito interessante. Olha, como é que se chama esse teu livro para as pessoas que estão a gostar deste assunto?
Cozinha das Emoções.
Cozinha das Emoções.
Foi outra coisa que saiu quando estávamos na pandemia.
Foi, Cozinha das Emoções.
Mas está, mais uma vez, houve espaço para poder-se trabalhar.
É verdade,
claro.
É mais uma oportunidade, não é? Tem mais oportunidade para estar a escrever, para estarmos mais direcionados. Sim. E foi na pandemia. Já
esse livro é muito interessante.
Sim, o livro foi um estrondoso sucesso também.
Yeah. Lá na pandemia, quero-te fazer uma pergunta. Quem é o guru?
O Fufu Guru,
que eu sou grande fã do Fufu Guru.
Eu acho, olha, o Fufu Guru é uma personagem, até já tive convites
eu
até
acho
para...
Que é um provocador.
Mas sim, eu já tive convites para utilizar
essa
personagem.
Deixa-me só contextualizar, que se calhar as pessoas não sabem quem é. Okay. Então, o Fufu Guru é assim, uma personagem que o Luís criou.
É um alter ego.
Um alter ego do Luís. Se expressa nas redes sociais. E que eu pessoalmente gosto muito porque ele não tem papas na língua. O Fufu Guru diz aquilo que acha, que é uma coisa que hoje em dia começa a fazer falta, não é?
Assim, mais do que isso, ele questiona. Ele às vezes
ele
nem
questiona.
Ele nem pergunta
tanto
nada.
Que eu agora
não é?
já não me chamo só Fufu Guru, chamo-me quase Fufu Guru perguntista.
Perguntista, sim,
é?
Sim, sim.
Já
sim,
tenho muito essa tendência porque o Fufu Guru, para não acharem que é o Fufu Guru que tem razão, mas no fundo ele faz só perguntas, como as crianças fazem. Que onde é que está aqui o nosso lado de perguntar? Oh mãe, porquê que é assim? A mãe, ai, porquê? Claro. Porquê?
Sim, portanto,
mas eu já sou adulto, já não há porquê.
Claro, não é uma pessoa que diga aquilo que pensa só, mas é uma pessoa que pergunta e questiona aquilo que está a acontecer.
E o Fufu Guru é uma personagem que eu sempre tive esse lado meu provocador, desde criança, fazer perguntas, não é? E de questionar, não é? Eu cresci a ver questionamento, acho que é das coisas mais... A Daniel está aqui a falar e eu digo assim, ok, está tudo ótimo, as emoções e a alimentação, mas a gente pode questionar e vai fazendo perguntas. Claro. E depois pode experimentar. Para ver se faz sentido ou não faz sentido, e não me fez, e está tudo bem. Mas tem que haver uma dualidade, tem que haver aqui o yin e o yang, que a gente sabe, não é? Que tem que existir. O Fufu Guru, no fundo, é isso. Em tudo em que eu vê que não há questionamento, em que só há uma tendência, nem tudo é yin, nem tudo é yang, em que só há uma narrativa. Eu cresci no futebol, eu era futebolista, não é? Então, Benfica, Sporting, a Porto. Havia um programa de televisão, estavam os três a questionar. E cada um a dar o seu ponto de vista.
Exato.
Depois, a partir daí, a gente tirava uma ideia. Mas mais tendenciosos. Mas isto é para tudo. Para a esquerda, para a direita, para partidos políticos. Se vamos concorrer para umas eleições numa Câmara, há o questionamento, há de um lado, há do outro. E, de repente, o Fufu Guru é uma personagem que, quando percebe que não há questionamento, ou seja, e depois isto é para tudo. Imagina, dentro da área, aquela área que eu estou há muitos anos também, do desenvolvimento pessoal, de repente temos amigos nossos que vão à Índia ou que vão aqui e há iluminação, até mudam de nome, mudam de tudo e parece que só aquilo é que é válido, não é?
É tão bom. Eu já fui tantas vezes e a mim nunca me aconteceu a iluminação.
E eles encontram um aquilo. Então já não há questionamento. É como eu agora chegar para aqui e dizer que só Bali é que interessa, porque foi de onde eu acabei de chegar. Então há uma tendência de ficarmos ali presos sem questionamentos. E isto, adoram isto em qualquer lado, nas nossas vidas sociais. As relações são saudáveis quando há questionamentos, mesmo um casal, quando há questionamentos. Claro. Quando deixa de haver questionamento, o homem é que manda ou que a mulher é que manda, as coisas começam a não ficar saudáveis. A sociedade em si, como eles nos tentam colocar, é não há questionamento. Eu sou o pai de vocês todos, seja eu de que forma for, eu sou este partido político, ou eu sou esta entidade médica, ou eu sou esta entidade de advogados, e não há questionamentos para nada. E o que eu tenho sentido é que nós estamos a ficar muito pouco por questões, estamos a ficar muito obedientes, subdientes, com as ditas, porque já há
estamos
os estudos...
Estamos a perder a autoridade
estamos
própria.
A autoridade
estamos
própria.
A perder a autoridade, exatamente.
E então aqui há uma questão, basta dizer...
Estamos
ah, se
a
eu...
perder, não, eu acho que já perdemos, se, não é? Perdemos
sim,
muito.
É isso é? Mesmo. E se, olha, se um segundo sentido, um estudo científico, agora é assim. Uh-huh. É assim porquê? Se a minha avó sempre fez diferente também. Então agora só há uma narrativa, então vamos certo. Ouvir outras opiniões, não existem opiniões. Claro. E o Fufu Guru, então na altura que nós estivemos todos em casa, não é? Quando tínhamos medidas, e aí eu assumo calmamente, porque eu, para mim, faço perguntas, quando tínhamos medidas em que a gente dizia assim, então mas espera aí, vai tudo para o supermercado fazer compras, mas eu não posso ir à praia mergulhar, não posso ir para... Mas o que é que se passa aqui, não é? Então, quer dizer, fecham-se lojas pequeninas da minha sogra, que era cabeleireira, duas claro. Pessoas, não podia estar aberta, mas eu fazia longas filas dentro dos grandes superfícies, grandes, e era tudo normal, e as claro, pessoas achavam que era normal. Ainda protestavam. Aquela lojinha a abrir, que eu ia com duas ou três pessoas que iam lá, mas não protestavam de eu estar numa fila inteira.
Sim, então, sim.
Como
sim.
Isto,
houve medidas
questões.
Completamente absurdas, nomeadamente agora estás a falar isso, me lembrar dos mercados terem que fechar porque as frutas e os legumes
podiam
estar contaminados porque não eram embalados. E isso aí é de caramba, foi daquelas que eu pensei bolas, mas...
O que é que se passa?
Temos mesmo que pensar sobre estas coisas.
O que é que está a passar? Eu estava numa área de
serviço
e a senhora da frente pedir uma sopa e tinha que mostrar um certificado, depois eu atrás com uma sandes de qualquer coisa, não precisava de mostrar, para comer quentes. Pronto, então estes questionamentos não foram colocados, porque alguém nos disse, ah, porque é
agora é assim.
É assim. É assim, mas o quê? O que é assim? Ah, é assim, tenho que fazer assim. Não tenho que fazer, tenho que perguntar.
Claro.
E depois, se me dissessem assim, olhar para a tua visão, então faço só desta questão, olhar para as tuas visões, olhar para onde quer que seja, e eu vi só há dois mundos, duas narrativas, não, a gente só tinha um sentido. Percebes? E só havia um sentido. E este Fufu Guru, tanto
dois,
aparece
três,
para isso,
quatro.
Mas eu pergunto, então ele vai fazer o outro lado, que é quase como quem diz, então mas não questionamos também o outro lado? Agora mandam-nos-me pôr um trapo e é assim, yeah, acabou.
Perguntista.
Depois eu perguntava, então, mas espera aí, mas pode, é um trapo de quê? É daqueles cirúrgicos ou é a camisola da minha mãe que adoro e eu faço daquilo uma máscara? E aí já não há problema nenhum porque eu tenho uma coisa até... Sabes, estas questões têm que ser todas claro. Postas. E o Fufu Guru é provocador para tudo. Até nos meus amigos Shantis. Eu provoco, então agora estou em imenação.
Os
amigos Shantis. Então é o Fufu, é que há o guru, é porque é guru em qualquer coisa, não é? Quando se nós somos gurus, somos pessoas iminadas. O Fufu é personagem fofa, não é? Então é o Fufu.
É o fofinho, é o guru
então
fofinho.
Então é o Fufu, com o fofo e tal. Então,
eu acho tão interessante, Luís, porque é mesmo isso. Eu acho que é muito importante. Parece-me a mim que é muito importante esse questionamento, até também tem a ver com isso que estavas a falar, Dani, de nós nos auto-observarmos, não é? E esse questionamento até para nós, ele é válido, não é? É para a sociedade, para nós questionarmos aquilo que nos estão a dizer para fazer, mas porquê, não é? Mas também, não é? Na nossa relação, como tu, como tu falaste, mas connosco mesmos, não é?
Claro.
Ok, eu estou a agir assim, mas porquê? Porquê que eu estou a agir assim? Mas eu acho sempre assim, ou estou a reagir, não é? Então, é tão importante, isso é a base de nós realmente começarmos a conseguir melhorar como pessoas, não é?
Uhum.
E depois como sociedade, penso eu. Portanto, acho que essa tua personagem é o máximo.
E há um trabalho que é assim, nós, de uma maneira geral, eu tenho observado que nós preferimos continuar a defender uma questão, mesmo sentindo que estão errados, do que admitir que estávamos errados.
É verdade.
Porque isso também é um trabalho interior que tens que fazer, não é? Eu tenho que admitir, imagina, depois acontece para tudo, nas relações. Eu também não fui a pessoa, a melhor pessoazinha, não vou pôr um papel de vítima que a culpa é toda do outro. E há um trabalho de dois, eu também tenho que me pôr ali.
Há sempre, não é?
É sempre o trabalho de dois, e a gente tem que se posicionar. E quando nós começamos a fazer perguntas a nós mesmos e brincar connosco, o Fuguru também é uma personagem de brincadeira, não é? Ele provoca e brinca, com o ridículo quase. E isso é muito importante, porque isso leva-nos a um trabalho de escuta interna, de desenvolvimento pessoal e de questionamento, e dizer, fogo, estás tão tolo, olha tu. Defendes aquela, era tão tolo aquilo naquela altura, mas fazia-me sentido, era aquilo que eu acreditava. Então também temos que nos posicionar assim, tornou-se ridículo do que estarmos a dizer que a culpa é sempre do outro, isto até nas relações, não é? As relações é onde eu vejo mais, seja ela pessoais entre amigos, seja ela com de relações de homem e mulher, seja ela de empresa.
Exato.
Eu tenho que me posicionar, eu também se calhar não fui o melhor trabalhador, claro, porque eu estava apaixonado pelo que fazia.
Exatamente.
Então, mas a culpa é sempre do outro, não é? O patrão é que não me reconhece. Claro. Se calhar eu energeticamente também via que tu não tinhas paixão nenhuma.
Claro.
Ou o próprio universo, se quisermos pôr assim, também já era eu empurrar-te e a dizer, olha, meu amigo, ou fazes-te a vida, vou-te meter um gajo aqui a chatear-te a cabeça.
Precisamente.
A gente tem que se questionar, porque é que isto não está a acontecer, não é? Está a acontecer porque eu próprio também não estou aqui de coração e alma. Então uma das coisas que se defende muito e que eu gosto muito de falar, e aí a gente estamos aqui também os dois aqui como casal, há uma coisa que é muito interessante. A Daniela, por exemplo, se toda a gente se for atrás, vê que ela tem 20 anos de IPO. Ela tem a parte toda médica por trás, no IPO, de tudo aquilo. Ela conhece o corpo como, como ninguém, entre aspas, como muitas pessoas não conhecem, não é? Porque ela viveu presencialmente vidas e mortes constantes. Depois ela posicionar isto para a parte de desenvolvimento pessoal, trazer isto para a vida dela na alimentação, é o que lhe faz sentido a ela. Então, a Daniela acompanha-me a mim nas viagens, adora também viajar, sem perder a identidade dela. Tem 4 livros da alimentação, e toda a gente tem as comidinhas da Dani, todo o trabalho, os workshops, tudo. Ela é quem é. O Luís, de vez em quando, também ajuda a Daniela nos tachos, mas também toda a gente me identifica com as viagens. Ou seja, esta coisa de estarmos verdadeiramente a fazer o que nos apaixona, também é uma mensagem que eu gostava muito de passar. Não é porque o outro diz, olha, vai a uma viagem com o Luís, ou vai a um retiro, ou vai não sei, ou com a Daniel, seja, porque vai fazer bem. Mas não é o outro que tem que nos dizer, é nós que temos que nos fazer sentido. Ah. E se nós estivermos na verdadeira vibração, na verdadeira paixão, tudo acontece naturalmente. E nós, durante o processo todo, é muito interessante. Eu tive só para finalizar este ponto aqui de estarmos fechados, entre aspas, eu lembro perfeitamente numa das entrevistas, e estavam ali vários oradores, era tudo viagens, não é? E o que puseram ali em cima da mesa era tudo dramas. Claro, não é? Vocês estiveram parados, então vinha outro e dizia assim, pois, porque eu tenho uma empresa com 100 empregados e de repente nós não podemos viajar, depois vinha outro e dizia a mesma coisa. Eu fiquei para a final e eu fui ver uma outra visão e eu dizia assim, é muito injusto eu estar aqui e vir aqui condenar o facto de agora não poder viajar. Depois assim, eu tenho 50 anos. Eu já viajei mais do que se calhar toda a gente junta dentro do meu núcleo de amizades. Há 30 anos que a vida me permite viajar, andar de um lado para o outro. Eu não ver esse lado bom da vida é muito injusto. Cara, a vida até pode não mandar mais a viajar. Eu viajo de outra maneira. Quando digo viajar é sair para fora ou ir para o estrangeiro. Mas ela está-me a fazer outro tipo de viagem. Se calhar até nem saio mais de Portugal. Estou preparado tranquilamente e tranquilo com isso. Uhum. Ah, não pode ir mais para aqui, não pode ir mais para ali porque a vida não deixa, os aviões não andam. Está tudo bem na mesma. Agora, o que eu vou dizer é assim, fogo, eu tive 30 anos, já dei não sei quantas voltas ao mundo. E isto é uma dádiva brutal. Eu tenho amigos meus que não conseguem fazer isso, nem aos 50, nem aos 60, gostariam. Claro. Então eu vejo sempre um outro ponto de vista positivo. E
é tão bonito esse ponto de vista, porque esse ponto de vista é mesmo importante, que é nós darmos graças, não é? Sermos gratos e reconhecermos aquilo que já fizemos até aqui. E se não pudermos voltar a fazer mais...
Está tudo bem. A vida sabe sempre o que é para nós. Eu faço a minha parte. Estou ali, olha, estou disponível, já estou a fazer a minha parte, não é? E a gente aí tem que fazer uma autoanálise, porque é que a vida nos está a retirar aquilo, se calhar está-nos a retirar ou porque a gente também não está a dar o que a gente sente, então, mas já fiz a minha parte, faço o que eu não quero, é porque é que eu vá para outra direção. Às vezes até em último caso, eu tive um câncer em 2011, como vimos na primeira entrevista, e eu lembro perfeitamente de dizer assim, a vida já me tinha dado sinais de eu parar. E eu não quis ver. E era a vida a avisar-me, eu continuava.
Pois.
Sempre, aviões, eu tinha loja, tinha tudo, e ela estava-me a dizer, e foi ali que ela disse assim, não paras a bem, paras a mal, parte. E ainda foi amiga comigo, porque ela deixou-me continuar por cá, e se não tivesse deixado, é porque também só tinha que cumprir aquele papel. Então é mesmo importante nós termos esta noção sempre também, é que a vida nos está a pedir, eu estou a fazer uma parte, e agora a vida está-nos a pedir isto. E isto foi sempre que eu ajustei.
Claro, e quando se passa por uma coisa como tu passaste, nestes... não é? Tu dás muito mais valor. Dar muito mais valor.
Mas que cada dia, para essas crianças, crianças não pensam o que é amanhã, não é? Porque elas não têm noção do tempo, elas não sabem. Pá, quando tiver 15 anos, quando tens 6 anos, não estás a pensar quando eu tiver 15 anos.
Exatamente.
Tu queres eu aqui e agora, não tens essa noção. Porque é que a gente, quando adultos, perdemos isso, não é? Porque é que eu não digo assim, pá, eu não sei amanhã, deixa-me aproveitar o agora, o que é que está? Com alguma. Se tenho que pagar de contas para fazer, tenho que ter aqui alguma responsabilidade, não é libertinagem, não é? Mas é importante nós também não ficarmos tão presos e tão... É, isso é uma das maneiras de nós estarmos. E mais do que eu estou aqui a dizer, ou que a Daniela está a dizer, é observarem-nos. Porque, como dizia o meu avô, o nosso comportamento passa pelas ações, não só pelas palavras. Se puseres pôr as ações e as palavras juntas, ganham mais força. Se for só as ações, ótimo. Está ótimo também, está tudo bem. Se for só palavras e não for ação, então aquilo não vale nada. Não é? Sou uma pessoa muito generosa, mas depois no meu comportamento não mostro nada de generosidade, só nas palavras. Isto é uma maneira de dizer. Mas é que sou generoso, que generoso não tenho nada.
Olha, Dani, diz-me uma coisa, tu sentes, tu fazes consultas mais pessoais também, além dos livros e dos cursos que estás, tu fazes consultas também assim one-to-one. E tens aí um, aí ficas mais próxima das pessoas, não é? Portanto, tens a oportunidade de conversar com elas. Sentes um bocadinho este desempoderamento em relação também ao que as pessoas comem e ao que, às coisas que lhes dizem. Como é que tu sentes? Porque as pessoas, algumas chegam até ti, se calhar já, ou doentes, ou com alguma
coisa. A maioria das pessoas que chega até mim é porque tem uma questão grave de saúde. E precisa de ajuda, ou percebeu que não chega só o cuidado médico e que tem que fazer alguma coisa por elas. Okay. Elas próprias.
Mas já foram ao médico?
Já a maioria já passou. Agora, com as viagens, com a malta que vai lendo os livros, que vai ouvindo os podcasts como o teu, né? Já a malta a chegar que, ok, é só porque eu quero ser mais saudável. Mas o grosso ainda é a pessoa já com algumas questões de saúde. E elas vêm naquela, ok, tenho que fazer alguma coisa por mim, não sei se isto vai a algum lado ou não, às vezes até vão pouco crentes, não é? Pouco crentes sobre o impacto que a alimentação pode ter na vida delas, e depois acabam por dizer, uau, realmente não fazia ideia que isto tinha tanto impacto. E é giro ver o impacto da alimentação, e aqui eu chamo-te a atenção de uma coisa que é: o meu conceito de alimentação é muito abrangente. Não se resume àquilo que nós ingerimos pela boca, ao que comemos, ou seja, ao alimento físico, não é? Então, eu nas minhas consultas eu abordo o alimento físico, como é óbvio, não é? Que couves é que vamos comer, se vamos beber laticínios ou não, essas questões. Mas também falo do alimento físico, do alimento emocional, do alimento mental, não é? E do alimento espiritual. Não é? Porque independentemente das crenças que nós temos, todos nós percebemos que somos mais do que isto, não é? Nós conseguimos perceber que pensamos, nós conseguimos perceber que sentimos, nós conseguimos observar, estamos a dar conta disso. Então nós somos muito mais do que apenas este corpo físico, do que apenas as nossas emoções, do que apenas as nossas ideias, não é? E é mostrar esse mundo às pessoas e mostrar-lhes que a forma como nós alimentamos a nossa mente, não é? Tem influência naquilo que vem a ver as nossas emoções, tem influência naquilo que nós pegamos para comer, para dar alimento físico ao nosso corpo, não é? E tem influência até na forma como nós vemos o mundo, não é? E então a consulta, muitas das vezes é só porque eu quero ser mais saudável fisicamente e acaba por ir entrar um novo âmbito, uma nova forma de nutrição Na vida das pessoas. Eu costumo dizer que é estilo de vida. Eu tento adaptar sempre o máximo possível ao estilo de vida de cada pessoa e introduzir pequenas coisinhas que vão fazer a diferença na vida de cada um, na forma de estar de cada um. Então sim, eu faço consultas de orientação alimentar, que em média demoram 2 horas, não são consultas rápidas. Porquê? Porque o meu objetivo não é dar um guião e fazer uma prescrição e a pessoa comer daquela forma e passado uns dias vem cá e diz, olha, agora estás assim, a prescrição é esta. Não. O meu objetivo é que a pessoa seja o mais independente possível, não é? Que tenha consciência do que é que ela própria precisa. E então, a consulta é quase como uma aula, digamos assim. Uma aula direcionada para as questões daquela pessoa.
Mais específicas.
Claro.
Mas no fundo estás a fazer isso, estás-lhes a dar ferramentas para as pessoas poderem, vamos dizer assim, agarrar a sua vida e a sua alimentação.
Exatamente.
Elas próprias.
Exatamente.
Aliás, basta ver uma ideia, um exemplo aqui é, a pessoa vai ali achar porque, ok, preciso comer melhor e de repente o que está dentro dela se calhar também é uma vontade de fazer coisas novas, seguir sonhos. Então tu de repente diz assim, pá, olha, eu sempre tive um sonho, eu até gostava de ter aulas de yoga, gostava de fazer um curso. É. E a Daniel diz logo, pá, não, então porquê é que tu não vais fazer um curso? E isto pode fazer uma transformação muito maior na saúde,
sem dúvida,
não é?
Sem dúvida.
A pessoa dedicou-se a algo, e que é altamente transformador, do que se calhar ter de passar, olha, passei a ser vegetariana agora.
Ou pronto, então, até mesmo.
Com outras coisas, não é? E é esse ponto que é todo falado, não é?
E às vezes basta, por exemplo, uma pequena coisa que está muito reprimida em quase toda a gente, porque não é bonito mostrar o que é que se está a sentir, o que é que se está a pensar, não é? E às vezes eu só estimulo, exprime-te, fala de ti, não precisas de apontar o dedo ao outro, porque a questão nunca é o outro. Mas é, exprime o que tu estás a sentir, o que é que aquela situação, ou aquele acontecimento, ou aquela coisa que essa pessoa disse, que impacto é que teve dentro de ti? Não interessa se está certo ou se está errado. Interessa é como tu sentiste.
Claro. Liberta, porque... conta a história daquela história do, do roupeiro.
De,
Ah, Dani, eu preciso aqui de um achante para a presa. Isso é giríssimo. Epá, é uma coisa giríssima. Mas como estas são antes histórias, esta eu presenciei, estávamos num retiro.
Sim, estávamos num retiro e uma senhora que nós conhecemos há bastante tempo tinha tido um acontecimento trágico na vida dela, tinha ficado viúva e chegou-me ao retiro e a dizer: Dani, eu preciso mesmo da tua ajuda, eu preciso de um achante. Porque eu não vou, é muito raro ir à casa de banho, normalmente só vou com ajuda e está mesmo a atormentar. E eu disse-lhe: opá, minha querida, eu acho que tu não precisas de um laxante. Isso, ok, vai-te resolver momentaneamente, mas não resolve o cerne da tua questão. Porque eu conhecia bem a história, não é?
Claro.
Se as pessoas, por isso eu digo às pessoas sempre: tens que ser o mais honesto possível comigo para eu te poder realmente ajudar. Então, o que é que aconteceu com essa pessoa? Esse acontecimento trágico, ela ainda estava agarrada aí à morte do marido, já tinham passado 2 ou 3 anos, e ela ainda tinha tudo que era dele em casa.
Tudo.
É, quase no mesmo sítio onde ele tinha deixado. Limpava só o pó e voltava a pôr no sítio, estás a ver?
Uhum.
Eu disse: o que tu tens de começar a fazer é desapegar-te, não é? Tens de começar, olha, separa as coisas, podes, não digo que dês tudo, podes ficar com uma ou outra coisa que tenha valor sentimental para ti, mas aquelas roupas que estão lá a ocupar aquele espaço todo, no guarda-vestidos, nas gavetas, nos armários, a ti não te fazem falta, não é?
Uhum.
Mas tu estás apegada a essa ideia, não queres deixar nada ir embora. E é a mesma informação que tu estás a dar ao teu corpo. Não posso deixar nada ir embora, eu quero guardar tudo. Claro. Guardar tudo, ok? E ela achou que eu era doida, não é? Claro. E eu disse: ok, eu lamento, mas eu não vou. Eu acho que a solução começa por tu começares a libertar-te dessas coisas. Ele não vai ficar mais vivo ou mais morto por tu estares a desapegar-te dessas coisas,
sim, sim,
não é?
Sim, sim.
A memória dele pode permanecer intacta dentro de ti. E ela, pronto, achou que eu era doida e Não, até ficou chateada comigo na altura e disse: não, nem pensar. Passado uns tempos, alguma coisinha ficou lá. Uma sementezinha
fica, não é?
Uma sementinha ficou lá a germinar, não é? E passado uns tempos ela liga-me, eu pensei, quando vi o telefone, vamos outra vez à mesma conversa, não é? Foi que eu pensei, mas não. Vamos à conversa precisamente oposta. Dani, eu preciso de ajuda, mas agora não é porque estou com prisão de ventre, é porque estou no processo inverso. Estou com diarreia. E eu ainda só comecei a mexer nas coisas.
E esta é a mágica.
E eu disse-lhe: tudo bem, amor, continua a hidratar-te, bebe só bastantes líquidos, que isso vai ao sítio. O que faz é o trabalho. E hoje em dia ela tem um trânsito intestinal normalíssimo.
Não, és para a pessoa, okay? Ter um abuso enorme, porque aquela contenção, até estava a ficar com a cor opaca.
Claro,
estás a ver conter e de repente o corpo parece uma miúda.
Estava intoxicada.
Vocês dizem,
não é?
Todas que ela tem para aí menos 20 anos agora, mas só que conheces.
Porque ela estava intoxicada, estava apegada àquela ideia, não é? O intestino estava super preso, imagina. Ela estava triste, claro, que o processo da tristeza também leva a isso, não é? Não pode. Há pessoas que levam para a obstipação, há outras que levam para desenvolver coisas pulmonares. Depende, mas é giro ver como um processo, porque ela não era obstipada antes.
Claro.
Foi uma coisa que aconteceu
ligado,
depois.
É? Mesmo nós somos mesmo holísticos, está tudo ligado em nós e na nossa vida. É muito interessante. Ainda temos um bocadinho, eu ainda quero falar aqui de outro tema, não sei se posso, Luís, mas eu gostava muito de falar dos teus pais.
Na boa. Eu adoro.
Porque eu adoro os teus pais, eles são muito especiais e eles também têm muito a ensinar-nos, não é?
Muito, eles são... É assim, os meus pais são muito engraçados, porque tu já estiveste connosco algumas vezes em casa, e que também vidas com os meus pais e com o meu irmão e tudo isso, tu percebes que eles dão-nos muita liberdade, mas eles estão lá sempre também. Ou seja, porque às vezes há aquela coisa que nós parece que não temos quase a família dos pais, estamos sempre em viagem, então é porque isso é porque já não estás bem com os pais, ou porque não tens apegos. Não, nós somos todos muito ligados, mas sabemos que essa liberdade tem que haver para
mas
todos.
Mas cada um tem o seu
cada
espaço.
Cada um tem o seu espaço. Ou seja, isto só para dizer o quê? Eu lembro perfeitamente, e a minha mãe sempre me deixou na minha energia, eu lembro do meu pai e a minha mãe, do género, eu ter 6 anos de idade, eu tenho aquela energia leonina, né? Sou leão, ascendente leão, Marte em leão, Percorri o leão. Mais umas coisas. O leão, eu posso sempre tudo, não é? Entre aspas. Estava na casa 12 e ajuda muito a ir a um trabalho mais profundo. E tu perguntas, mas porquê é que não foste? Pá, pronto, ainda continua imperfeito. Continua a personagem. Mas isto para dizer que a minha mãe, eu lembro dela, com 6 anos, se for preciso, eu dizia assim, oh mãe, posso ir para a rua? Eu era logo, queria ir logo. Minha mãe, filho, mas não está ninguém a brincar na rua. Alguém tem que ser o primeiro. E aí eu, estás a ver? E a minha mãe não me prendia, mesmo. E eles sempre foram assim. Vai atrás do sonho, vai atrás do sonho. E mesmo agora, nós chegámos, por exemplo, 1 mês e meio fora. E é engraçado, porque eles, de repente, já estavam no aeroporto, oh pai, podes ir buscar. Eram eles que nos iam buscar. Foram buscar, agora, e depois logo a seguir fomos claro. Almoçar.
Eles importam muito, não é, os vossos processos.
Sempre.
Muito lindo.
E de repente já estão na aldeia. Uhum. Pegam no carrito, okay. De 80 anos, e pegam na aldeia. Uhum. Só que eles também aprendem a ter humildade, a aprender também muito connosco. Ou seja, o processo, por exemplo, dos meus pais, alimentares, eu hoje costumo dizer.
É isso
a
que eu queria falar.
Aqui,
portanto, eles têm que idade é que eles têm neste momento?
O meu pai tem 82, a minha mãe tem 79.
Ok. E eles já tinham as questões de saúde normais que essas pessoas.
Toda a gente tem, há 15 anos atrás. Vamos só puxando aqui, 30, 15 anos atrás.
Exato.
Minha mãe tinha o que toda a gente tem.
Colesterol, hipertensão.
Comprimido para o colesterol, comprimido para a epilepsia, yeah. Comprimido para não sei o quê, claro. Comprimido para tudo. Estamos a falar há 15 anos atrás.
Uhum.
De repente, eu entro e começo a tirar o curso de macrobiótica e começo é toda uma filosofia, não é só pelo que se come. Uhum. Pela boca, como já disse a Daniela, há toda uma filosofia. Aquilo fez este sentido. Ela vai a uma consulta do Francisco Varatores e ele diz assim, faz só esta experiência, faz uma limpeza. Detox, quase. Uhum. Larga laticínios, larga isto, larga aquilo. Aquilo fez este sentido porque ela estava a ver que estava a resultar comigo e que estava a ser fantástico.
E resultou.
E de repente,
também?
Ela vai, eu vou provar isto. Uma mulher que tomava galões todos os dias, torradinha, pensava mudar o que é que seja, e de repente ela faz aquela limpeza toda, e o que é que temos hoje aqui? Estamos a falar já, logo, e nos processos de 2 ou 3 meses, temos alguém, não toma, agora tem 79, né? Não tens, vais à nossa casa, não tem um único medicamento em cima da prateleira, não há única medicação, nada, desapareceu tudo na vida dela. Ganhou uma flexibilidade, seja ela mental, seja ela física, seja ela emocional. Para isso, o que é que ela fez? Tanto foi à parte minha pela boca, como, por exemplo, eles não têm televisão. Eles chegaram à conclusão, eu vou pôr ali, onde está a televisão, vamos pôr uma jarra de flores. Ok? E não vemos TV, porque aquilo também era um consumo tóxico.
Muito.
Só que eu ia muito, ouvi a antena 1 ali de manhãzinha, ouvi o grosso, sabem que estão... Eles são pessoas muito informadas, pessoas com eles. Então, a parte de tudo, se queres falar o que é que está a passar nas guerras agora, o que é que está... Eu estou informados, mas é aquela informação que sempre tiveram desde muito tempo, não aquela massificação. Estás a comer, pimba, pimba, pimba,
o dia inteiro. Ah. Ou seja, eles informam-se e basta.
Caminhadas todos os dias eles caminham, mexem a parte física. E o meu pai começou hoje a fazer sentido uma série de coisas também, e aí é incrível, porque hoje em dia digo, e agora volto também aqui, também conheces tantas pessoas... Eu gostava que arranjasse, estamos a falar de uma geração, o meu pai tem 82 anos, alentejano, baixo alentejo, que arranjasse uma pessoa que fosse com a idade dele, daquela geração, é vegetariano por opção, eu não sou vegetariano, eu como peixe, ok? Mas ele é vegetariano por opção, não compra os vaticínios, açúcares, mas pronto.
Nunca tomou álcool,
faz as suas meditações, agora até faz as japa-malas, não é? Porque se apaixonou pelas japa-malas, o que é isso das japa-malas? No fundo é um cordão, como ele diz, para dar fé e para poder... olha, esta, por exemplo, foi feita por ele, esta é uma delas.
Uau.
Que ele também foi evoluindo no processo todo dele,
depois,
não é?
Depois está a fazer japa-malas.
Ele está a fazer japa-malas.
E faz tudo.
E mais, ele num
até
ano...
Até estas coisinhas.
Num ano ele já fez mais de 1000 japa-malas, tudo para oferecer.
Oferecer.
Ele oferece, porque ele diz que isto é uma maneira das pessoas ficarem com uma esperançazinha e ficarem mais felizes. Então, meu pai, vem se for preciso, apanha um comboio, apanha um autocarro, anda de um lado para o outro, fala com o senhor que está sentado ao lado, está-lhe a passar mensagens positivas. Então isto para dizer que o meu pai é o alentejano que faz as suas, o Qigong, porque o meu irmão ensinou o Qigong, tu foste lá e fazes, ensinas um exercício de yoga, faz o sentido, ele faz, a seguir a alimentação, mas sempre numa onda muito saudável, sempre num corpo muito holístico, não é? Eu tenho o quê? O que é que eu tenho em casa? Eu tenho comparações, porque eu tenho os meus tios, tenho outras pessoas, e a gente consegue ver naquela geração o que é que todos eles têm de problemas.
Claro.
Os meus primos passam a vida aos hospitais, eu também já passei.
Claro.
Há 15 anos atrás, hoje em dia não sei o que é isso, porque eles cuidaram. Então eles são um dos exemplos em que também lidam com muitos, todas as pessoas que vão à casa lidam com eles, tem muita gente à volta deles, sempre numa atitude de aprendizagem positiva, fora das narrativas que muitas das vezes são passadas, que é aquela narrativa do dói-te o estômago, não há problema nenhum. Continua a comer o que queres, eu tenho aqui um comprimido que anula essa anulação, no fundo estás a apagar o alarme. Uhum. Eles fazem ao contrário, eles agora dizem assim, dói-me o estômago, porquê? Se calhar estou a comer coisas a mais destas, ou demasiado fritos, ou demasiado, não sei. Esta é a visão deles.
E isto mudou tudo. Mexem o corpo, estão na natureza, abrem-se a aprender coisas novas, são abertos a, não é? A sua cabeça é aberta a aprender, portanto são pessoas que estão aqui com uma saúde, e eles são mesmo inspiradores, por isso é que eu quis trazer aqui esse
exemplo. Não, e são mesmo um exemplo de observação, eles são o maior exemplo da educação que nos deram para sermos seres vivos e darmos atenção ao que realmente é importante. E depois também deixa a outra pessoa respirar.
Sim, sim, e pessoas que isto é que eu acho incrível, não é? Que chegando ali a uma certa idade onde tudo está feito para encarrilar num mundo em que os comprimidos e as desgraças e, não é? E tudo isso, como é, não é? Aquela fase.
Claro, claro.
E eles realmente abrem-se a outro tipo de informação, abrem-se a ir experimentar neles, não é? E a ver que isso funciona.
O meu viajante mais antigo. Eu tive de 79 anos, veio para o Nepal.
Foi para o Nepal com você.
E ainda há aqui mais outra coisa. O meu pai diz assim, olha, o que eu não gasto, ainda tem mais esta generosidade, o que eu não estou a gastar em medicação, estou a gastar em comprar já para o Martins. Nisso sozinho, compra pedras ou pede-me para trazer. E depois está ali a fazer. Ou seja, ainda tem dentro dele, eu não tenho aquele medo de precisar do dinheiro para não sei o quê. Ele diz, pá, tem uma reformazinha, está bem. Chega e a nova se oferece. Então, as pessoas que vai cruzando.
São mesmo especiais e são incrível. Um exemplo, são mesmo uma inspiração.
São.
Aliás, vocês todos, teu irmão, vocês, os teus pais, são mesmo uma inspiração. Eu adoro-vos. Ficava aqui a conversar com vocês mais duas horas, mas já temos que terminar. Temos que voltar para a próxima temporada. Ficamos aqui já assentos. Vem sempre, uma vez por temporada, parece-vos
bem. Temos tema para falar.
Existimos.
Nós temos sempre tema e não nos falta tema e a vontade também, como tu também o tens. Aquilo que nos faz sentir bem é de, por observação, perceberes a transformação que as pessoas têm. É uma vontade de espalhar pelo mundo, claro. É este próprio reatravessar. É essa vontade, pá, eu tenho que passar estas narrativas para as pessoas perceberem que existem outras coisas, não é? E não tem que ser só a minha, não é?
Claro.
Porque isto é o maior exemplo. Eu digo, esta é para mim é a que eu mais utilizo e é a que eu consigo falar melhor. É o processo de transformação através das viagens e tudo isso, por exemplo, que é uma das coisas que eu falo. Mas há outros que é através do seu yoga, outros que é através de outra coisa, dos seus cursos.
E muda,
seus...
olha, por exemplo, que é fantástico, que eu faço hoje, não é só yoga, então
os teus retiros, que tu fazes retiros também incríveis, há pessoas que chegam ao pé de mim e dizem assim, e às vezes há mesmo pessoas, depois tem que haver esta honestidade, por exemplo, há pessoas que vêm ter comigo e dizem, olha, o que você procura não é o que eu lhe posso dar, porque eu chamo de retiros em movimento, onde com as pessoas de um lado para o outro. Então, mas a gente não fica ali a meditar e tu dizes, não, a minha meditação é estarmos cá no dia agora
ou
darmos uns mergulhos ou beber umas cervejas, entre aspas. Mas é importante, se a gente sermos muito honestos, olha, vá para aí, porque nesta altura o que você procura não é o que eu lhe posso dar. E a gente tem que ser honesto, não é? Tipo, vem mais uma pessoa, mas eu não preciso, esta pessoa não vai ser proveitosa, porque ela não procura isto. E amanhã se calhar ela já está, Luís, olha, agora sim faz
mais,
sentido.
Nem mais.
E esta necessidade tem que existir. Quantas vezes a Daniel tem consultas que eu percebo que é filha desesperada com o pai, que está doente, e a Daniel faz sempre a mesma pergunta, essa consulta fazia muito bem, ou meu pai, eu preciso mesmo mudar, não sei o quê. E a Daniel só diz assim, e o pai quer. E eu, não sei, não perguntei, então eu pensava fazer esta consulta. Claro. É eu que tenho que me consultar.
Sei perfeitamente, eu também tenho muito isto nos
retiros. E isso é super importante.
Eu queria com o meu marido, mas o marido quer?
Quer.
E isto ela ainda não o convenciou a estar.
Então, esta honestidade não é assim, não é? Claro, mesmo,
a pessoa tem que sentir de dentro, não é?
Mesmo. E isto é incrível, porque depois isto está tudo sempre ligado e é fantástico. Tem que haver esta honestidade, não na escassez, que agora possam ter pessoas, ou possam, que há muitas vezes baseamos-nos nisso, porque a sociedade nos tenta impingir, não é? É sempre pouco, o dinheiro é sempre... Não, é mesmo... Eu costumo dizer, nós costumamos dizer, e nós em casa temos muito isso, que é quanto mais damos, mais recebemos. Ai, nem que seja de outra forma. E é incrível.
É mesmo incrível.
Vem de várias maneiras. Quando tu vês esta visão muito holística, esta visão muito alargada, não é? É incrível, é incrível. Isso. Tu tens um exemplo, e tu conheces também bem os balineses. São exímios nisso. Eles fazem 3 oferendas por dia.
No mínimo.
Nós é ao contrário. Nós oferecemos como um ato de gratidão pelo aquilo que aconteceu. Eles ainda nem aconteceram. Nem aconteceu, e eu já estou a oferecer, a dizer, eu estou aqui a gerar um campo de abundância, criando o caminho para isso. Nós é ao contrário. Nós, como tive a abundância, agora vou agradecer. É precisamente o contrário.
Mas isso é, muitos pensadores, e até já a ciência começa a falar muito disso, não é?
Tens que criar o ambiente, não é? Claro. E essa mesma partilha. E é fantástico. Eu sei que tu estás a fechar, não é por causa do tempo também, mas eu gostava de deixar aqui só, e acho que a Daniel passaria isso, acho que todos nós, esta é fortíssima da questão, como é que os próprios balineses veem as três...
A filosofia,
que eu acho que todos nós também vemos, mas muitas vezes esquecemos. Sim. E isto é muito importante, estes três pontos importantes.
É uma coisa muito bonita que eles utilizam, é a filosofia do dia-a-dia da vida de um balinês. Então, ela é assente em três pontos, eles chamam o Tri-Ita Karana. E então, basicamente são três harmonias, e se tu estiveres em harmonia com as três harmonias, a tua vida flui. Então, o que eles acham fundamental é que tu estejas em harmonia com os deuses, ou seja, com o universo, com as leis divinas, não é? Porque essa é que é a ordem de tudo, não é? Em harmonia entre os homens, ok? E eles às vezes preferem não ter razão, sabendo que têm, para manter a harmonia entre os homens, não é? E a harmonia entre o homem e a natureza, a harmonia com a natureza. Então, tudo o que tu fazes, tens que ter em conta o impacto que vai ter na natureza, não é? Por exemplo, a floresta dos macacos existe no meio de uma cidade como o Ubud, né? Porque o facto de eles implementarem ali a cidade estava a destruir o lar dos macacos, o habitat natural dos macacos. Então eles sentiram-se na obrigação de preservar uma área para que os macacos mantivessem o seu habitat natural. Então é muito giro isso, é muito, muito interessante.
Quando jogas estes três pontos, né? A harmonia entre a natureza, entre os homens e o universo, fica fortíssima a tua vida.
É mesmo, é mesmo. Sabes que isso tem muito a ver com... É muito interessante, está-me a fazer lembrar, sabes que nós no fim da prática normalmente cantamos três vezes Shanti, dizemos Shanti três vezes, e tem muito a ver com isso, não é? Estarmos a Shanti, que é paz, não é? Estarmos em paz connosco, estarmos em paz com os outros e estamos em paz com tudo maior.
É a mesma coisa.
É incrível. Parece,
está tudo bonito, não é? A gente começa a observar e está tudo ligado. Yeah. Várias filosofias, está tudo ligado. Muito está tudo ligado, fixe, é muito bom. Fixe.
Olha, obrigada. Como é que... Obrigada. Antes de nos despedirmos, digam lá como é que as pessoas podem chegar tantas coisas que vocês fazem, não é? No teu caso, as consultas individuais, os retiros de ensinar também a alimentação, como é que...
Podem procurar-nos tanto nas redes, no Facebook como no Instagram, tanto através da Zen Family, zenfamily.pt, zenfamily.org, ou então a Daniela Ricardo, portanto também é Daniela Ricardo em todo lado.
Né? Daniela Ricardo é o teu Instagram, as tuas redes. Pronto, as pessoas podem fazer uma consulta individual. Eu já fiz pessoalmente, adoro, recomendo muito, acho que é assim bem abrangente.
Sim, mas tu já estás muito à frente.
Estamos sempre a esta. Sempre que achamos que estamos à frente, vem outra.
Vem sempre,
não stop.
Essa é a piada da vida.
Olha, os teus livros estão assim disponíveis em todo
lado. Sim, FNAC, Bertrand, online, se quiserem, online. Podem comprar diretamente na editora. Isso basta irem ao meu site e tem lá um link para comprarem diretamente à editora. Por isso, em todo lado.
É super útil, tu tens assim os livros ótimos. Ainda esta semana fiz um salame.
O salame é um
sucesso. Estava imensa gente a perguntar-me de onde é que era o salame. Olha, está respondida.
Mas tem uma particularidade também, que tu tens, tanto tens em livros como também no teu site.
Sim, eu no site também tenho lá muitas receitas disponíveis. Também tenho artigos que eu vou escrevendo tanto no meu site, que podem ir lá ao artigo. E normalmente os artigos às vezes estão suplementados com outras receitas, eu gosto sempre de colocar a comida ao barulho.
Informação disponível.
E também que me escrevo para outros sítios e de vez em quando partilho lá também no site. Perfeito, por isso. Perfeito.
Para as viagens, para, é a Zen Family, não é?
É a Zen Family.
É o nome do site e da...
Zen Family, do Instagram, do Facebook, pronto, tudo o que é redes, tudo o que tu possas imaginar de comunicação, é muito fácil, entrevistas. Sim, nós temos muitas das pessoas que dizem que é uma particularidade gira. Às vezes, mas eu cada vez que lá vou está sempre esgotado. Então faz como eu, que é mostra o interesse que queres vir, ficas numa lista sem qualquer tipo de compromisso. Olha, quando fizerem o retiro ou quando fizerem a viagem, não sei aonde, mete-me aí na listinha. A gente tem lá uma listazinha e de repente a pessoa... Aliás, foi o teu caso, né? No caso da Turquia, tu querias vir, tu puseste na lista e tu, na altura, pensaste, olha, não posso porque caio no fim de semana. Houve outra pessoa que foi no teu lugar.
Exatamente.
Mas depois, quando eu avancei para as redes, já estava tudo esgotado completamente. Claro. Porque todas as pessoas que estavam em vista na nossa tal lista manifestaram interesse. E essa manifestação de interesse também é muito importante. Nós muitas vezes queremos muito uma coisa, mas nós nem manifestamos. Olha, eu gostaria de...
Sim.
Não fazemos, porque achamos que não é para nós, achamos... E acho que...
Ok, em Portugal deixamos tudo até à última da hora, não é?
É mesmo interessante. Por isso, nós conseguimos... Nós estamos nas redes e só vamos... Tem uma coisa, quem... viu esta entrevista agora, ou quem está a ver, ou quem ouvir, tem uma particularidade, que é embirrou connosco, não pode viajar connosco. Porquê? Porque nós estamos sempre nas viagens. em qualquer ambiente. Exato, não há vale hipótese, nós estamos sempre presentes.
E estão presentes.
Estamos sempre presentes, ok, e está nesse direito, ó, embirrei, o Luís fala demais, ou é vaidoso, ou não gosta de personagem fofo, está tudo certo. Eu digo, pronto, está feita a filtragem, está ótimo. E amanhã já te simpatizou.
E o melhor é que há gente para tudo, e portanto e há gente para tudo, e é maravilhoso.
Mas isso era só para também deixar já essa particularidade, que tem que sempre covar connosco e tem que nos aturar. Isso é uma particularidade como casal.
Muito bom, olha, e tenho que vos aturar aqui também, porque eu já fico convidados para a temporada 4. Pronto,
okay,
pronto, já tenho que levar aqui com vocês também, os dois. Olha, é mesmo bom ver-vos assim, a florescer, a crescer com coisas novas e continuar assim a acompanhar o vosso sucesso. É mesmo um prazer. Obrigada por terem vindo e trazerem essa boa energia que vocês têm. E
mais uma vez, obrigado sempre pelo carinho. A gente só vai mesmo onde a gente sente que também somos acarinhados, e da tua parte sempre sentimos esse carinho e admiramos também o trabalho das pessoas. Por isso eu digo vezes sem conta, o teu trabalho é incrível e em todos os aspectos, e sei o que é que está por trás de uma estrutura e de uma organização, o que é que isso implica de nós, não é? E por isso o nosso obrigado, porque valorizo muito, hoje é um domingo, não é? Da mesma forma que tu nos estavas a agradecer e a dizer, pá, obrigado, nem sei como é incrível, vocês vêm de uma viagem, ainda vêm
já
até
estão
aqui,
pois é.
Mas eu também não posso deixar de agradecer como é que quem está aqui no som, quem está aqui na imagem, venha um domingo de manhã, privando-se também de outras coisas ao domingo, está com a família, se calhar, coisa, e tu a mesma coisa, porque há uma paixão. Isso aqui, isto, estamos sempre nesta troca. Nem está o Luís no poeiro a achar que é o maior e vem cá fazer a sua parte, porque tu também estás na mesma forma.
É mesmo.
No domingo também te predispuseste a estar aqui. Não posso deixar de agradecer também de coração.
Obrigada.
Até já.
Obrigada a vocês também por estarem aí desse lado. Vou-vos pedir que, caso ainda não tenham feito, subscrevam aqui o meu canal do YouTube, para podermos fazer crescer este canal. E fazer cada vez este reatravessar chegar a mais pessoas, com mais sementes de inspiração, como foi estas que hoje aqui deixámos. Um grande beijinho e até para a semana.